Senhores deputados, já temos quórum, podemos então dar início à nossa reunião com o atraso académico. Eu queria começar a reunião agradecendo ao Sr. Deputado Bruno Aragão o trabalho que tem desenvolvido no seu grupo de trabalho, uma vez que fez uma limpeza, tenho a certeza, competente e principalmente rápida do trabalho que havia a fazer, o que para mim me dá imenso jeito, uma vez que hoje tenho reunião dos Presidentes de Comissão e um dos pontos da ordem de trabalho é precisamente esse, e portanto eu invocarei o seu nome dizendo que a primeira Comissão não tem nada pendente na sequência do seu trabalho. E muito obrigado. A senhora deputada Romualda Fernandes tem um compromisso pessoal e é o projeto de resolução, tem aqui o projeto de resolução 381, iniciativa, não, a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva 2011-36 relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas. Deputada Romualda Fernandes, faz favor, tem a palavra.
Bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo por agradecer esta atenção e me concederem este espaço para intervir já e o que passo a fazer. O presente parecer versa sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva 2011-36-UE, relativa à prevenção e luta contra tráfico de seres humanos e a proteção de vítimas. Relativamente à parte introdutória, eu terei a dizer que para o efeito do cumprimento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, nos termos do artigo 7º da Lei nº 23, de 25 de agosto de 2006, na sua redação dada pelas sucessivas alterações, bem como pela metodologia de escrutínio das iniciativas europeias aprovadas em 1 de março de 2016, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebeu a presente iniciativa da proposta de diretiva do Parlamento Europeu em apreço, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção de vítimas, e atento ao seu objetivo, entendeu emitir o presente parecer. Relativamente ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, a presente proposta estabelece uma série de medidas para melhorar, prevenir e combater o tráfico de seres humanos e proteger as vítimas ao abrigo do quadro jurídico em vigor na União, nomeadamente a Diretiva 2011-36, designada Diretiva Antitráfico. A adoção da Diretiva Antitráfico em abril de 2011 foi um elemento fundamental para intensificar os esforços da União Europeia na prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e para proteger as vítimas deste tráfico. No entanto, face a uma série de novos desafios que, entretanto, surgiram ou ganharam importância desde 2011, e dentre os quais se salienta, por um lado, as novas formas de exploração, a evolução dos modi operandi dos traficantes e, por outro lado, o regime facultativo de sanções não cumpriu devidamente os objetivos da diretiva. Por estas razões, são estas questões que a presente revisão específica da diretiva visa dar resposta. A proposta propõe a alteração da diretiva antitráfico, que versa sobre os seguintes elementos, que vou elencar apenas alguns. incluir o casamento forçado como uma forma particular de violência contra as mulheres e raparigas, a adoção e a adoção ilegal também introduzidos na lista de formas mínimas de exploração. A referir ainda especialmente a dimensão, nós traduzimos em linha a dimensão online destes crimes, e introduziu um regime obrigatório de sanções aplicáveis às pessoas coletivas, diferenciado para infrações de base e infrações agravadas. E faz ainda a referência ao quadro jurídico em matéria de congelamento e perdas, e também estabelece novas infrações relativas à utilização de serviços que são objeto de explorações, com conhecimento de que a pessoa é vítima de uma infração de tráfico, a pessoa é traficada. O uso desses serviços só é penalizado sabendo que a pessoa que faz uso do serviço tem conhecimento que a pessoa é traficada. Cria também mecanismos nacionais de referenciação para as vítimas e introduz os requisitos de apresentação de relatório anual, nos termos do artigo 18A que foi editado, e estabelece também infrações para pessoas coletivas. Para pronunciar sobre o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, esta iniciativa é proposta nos termos do número 2 do artigo 82 e número 1 do artigo 83 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade estabelecidos no artigo 5º do Tratado da União Europeia. A dimensão transfronteiriça do tráfico de seres humanos, a nacionalidade das vítimas e o modo operandi das redes criminosas que cometem este tipo de crime, bem como o aumento de números de casos de tráfico registados na Eurojust, mais de 50% em 2015, tornam evidentes que os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros, podendo, por conseguinte, ser mais bem alcançados a nível da União. O quadro jurídico existente em matéria de prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e de proteção das vítimas foi estabelecido a nível da União Europeia. Não é, portanto, possível melhorar o quadro atual através de uma outra ação autónoma, de uma outra ação autónoma dos Estados-membros. Os diferentes elementos das infrações do tráfico podem ocorrer em diferentes Estados-membros ou em países terceiros. Portanto, todos estes motivos justificam que se considere que o objetivo pode ser atingido de forma mais bem-sucedida através da proposta que aqui temos. Portanto, essa ação também a nível da União Europeia vai permitir às autoridades responsáveis pela aplicação da lei dos Estados-membros investigar, instaurar ações penais contra infrações facilitadas pela tecnologia de forma mais eficaz através do intercâmbio de informação e de partilha de boas práticas, nomeadamente em matéria de recolha de elementos, de provas digitais e de investigações financeiras. Portanto, nestes termos, conclui-se que a iniciativa obedece o princípio da subsidiariedade. Acresce-se que a proposta que a proposta respeita o princípio da proporcionalidade, uma vez que as alterações propostas se limitam ao necessário para reforçar o quadro da União Europeia em matéria de prevenção e luta contra tráfico de seres humanos e proteção de vítimas. Relativamente, não apresento aqui, eximo de aparecer a minha apreciação pessoal, e só para concluir que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente alcançado através da União Europeia. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impedem posterior acompanhamento. A Comissão, assim entenderem, dos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto, e na sua versão atual, para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Ofélia Ramos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Romualda Fernandes a elaboração do parecer. De facto, a luta contra o tráfico de seres humanos tem sido uma prioridade da União Europeia e, nesse sentido, a Diretiva Antitráfico de Abril de 2011 foi e continua a ser um instrumento fundamental para a prevenção e combate do tráfico de seres humanos. No entanto, reconhecemos que desde 2011 surgiram uma série de novos fenómenos. Não obstante, as principais finalidades do tráfico de seres humanos mantêm-se sistematicamente relativamente à exploração laboral e sexual. Nesse sentido, reconhecemos a importância da COM 732, em apreço, que visa precisamente introduzir alterações à diretiva antitráfico, no intuito de melhor prevenir o tráfico de seres humanos e combatê-lo, e também proteger as vítimas. Sem destacar que, de facto, esta proposta tem em linha de conta as conclusões apresentadas pela Comissão sobre os progressos alcançados na luta contra o tráfico de seres humanos. No que diz respeito ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, acompanhamos as conclusões que o relatório encerra, no sentido da observância desses princípios pelas razões e fundamentos aduzidos no parecer. Pese embora aquilo que eventualmente recomendamos e submetemos, como é óbvio, à consideração da Sra. Deputada, é no sentido de, nas conclusões, só mencionou, portanto, a observância do princípio da subsidiariedade, sem referir também a proporcionalidade, e, portanto, a nossa recomendação vem no sentido de complementar as conclusões nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, mas pelo que li, página 6, o princípio da proporcionalidade, uma vez que as alterações propostas se limitam ao necessário para o reforço do quadro da União Europeia em matéria de prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e proteção das vítimas, não é, Sra. Deputada? Portanto, está contemplado no parecer o princípio da proporcionalidade. Tem razão num ponto, Sra. Deputada. De facto, não consta nas conclusões. Portanto, acrescentaremos. Pergunto se tem alguma... Sra. Deputada Romualda Fernandes, tem alguma coisa a opor? Nada a opor. Portanto, acrescentaremos nas conclusões a sugestão agora feita pela Sra. Deputada Ofélia Ramos. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Sra. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados. Agradecer à Sra. Deputada Romualda Fernandes a forma correta e elucidativa como está feito este parecer. O tráfico de seres humanos é um problema que existe, é uma realidade na União Europeia, infelizmente, e é importante prevenir e combater. Basicamente é isto, e agradecer-me uma vez mais a forma correta como foi feito este parecer pela Sra. Deputada Romualda Fernandes. Será em plenário, Sr. Presidente.
Como?
Em plenário.
Plenário. Será então em plenário. Projeto de resolução 474, iniciativa do LIVRE, que não está presente, portanto faremos a pergunta depois. Projeto de resolução seguinte é do PAN, também não está presente, faremos a pergunta. O primeiro recomenda ao Governo a aprovação urgente dos planos nacionais de ação e o investimento alargado na prevenção e combate à violência no namoro, e o segundo cria um grupo de trabalho com vista à revisão e alteração da legislação aplicável aos crimes sexuais. Iniciativas europeias não temos. E temos agora o projeto de lei 484 do Bloco de Esquerda, que seria apresentado pela deputada Inês César Real, mas de facto não está mesmo presente. Aguardemos que venha ou fique adiado. Projeto de Lei 507, de PCP, retoma das medidas de acolhimento e programa de autonomização de crianças e jovens em perigo. E para o efeito dou a palavra à deputada Patrícia Faro. Faz favor, deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os deputados, senhores deputadas e deputados. E relativamente aqui ao projeto de lei do PCP, sob o título A Retoma das Medidas de Acolhimento e Programa de Autonomização de Crianças e Jovens em Perigo, que constitui uma quinta alteração à Lei 147/99 de 1 de setembro e que aprova a Lei da Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Relativamente a esta iniciativa, que é apresentada, como já referi, pelo Partido Comunista Português, dizer que o objeto desta iniciativa visa permitir, basicamente se divide em duas áreas, portanto uma delas é permitir a entrada ou reentrada do jovem em perigo no sistema, novamente no sistema de promoção e proteção, e que seja criado em simultâneo ou durante a permanência nesse acolhimento um programa de autonomização que prepare os jovens para a saída das instituições e a sua integração social. Da motivação dos proponentes relativamente a esta iniciativa, de facto destaca-se os números e é referida à plataforma PAGE, de apoio a jovens ex-acolhidos, portanto é o Instituto de Psicologia Cognitiva e Desenvolvimento Humano e Social da Universidade de Coimbra, que aborda, faz, para além desse atendimento, também recolhe dados neste sentido e, de facto, a motivação dos proponentes terá sido, obviamente, este número, 60% dos jovens que têm menos de 19 anos e que se arrependem da decisão, da tomada da decisão antecipada, precipitada, de sair das instituições ou da medida que lhes tinha sido adotada a nível de apoio. Portanto, quanto à criação do... Essa é uma das partes dessa iniciativa, uma fase, portanto, a reintegração, e a outra, a criação do programa de autonomização, em que os proponentes sublinham que todos os jovens acolhidos devem ser preparados para a saída da instituição com um efetivo plano que contemple quase um treino de competências da gestão do dia-a-dia, desde o orçamento familiar e entre outras estratégias, e que isso irá fortalecer a saída e minimizar os impactos, muitas vezes, destas saídas precoces. Em concreto, a iniciativa legislativa adita, portanto, como referi, dois artigos à Lei 147, da Lei de Promoção de Crianças e Jovens. O primeiro, prevendo a possibilidade do jovem acolhido em instituição ou que beneficie de medida de proteção de acolhimento familiar e tenha acessado a essa medida por vontade própria, por modo próprio, poder, através desta alteração, solicitar de forma sustentada a sua reversão com a continuação da intervenção até aos 21 anos, portanto, que não existia na anterior lei, só existia esta prorrogação caso estivessem integrados em processos educativos ou formação profissional. E um segundo ponto desta iniciativa legislativa, portanto, consagra que as comissões, atribuindo esses programas de autonomização, atribuindo às comissões de proteção, no âmbito da previsível cessação das medidas nos termos dos artigos 63 e 63A, relativamente às crianças e jovens em perigo, e estabelecem, como referi, um programa de autonomização que garanta à criança ou ao jovem, pelo período adequado a cada situação, as condições económicas, sociais, habitacionais e de acompanhamento técnico necessário em cada caso, até à cessação definitiva das medidas. Ao nível do enquadramento jurídico nacional, o quadro legal sobre esta matéria encontra-se disperso em vários diplomas, sendo que a articulação entre os diversos diplomas está devidamente explanado na nota técnica e, portanto, não irei referir, sendo que relativamente ao enquadramento jurídico da União Europeia, destacamos, entre outras, a Convenção sobre os Direitos da Criança, portanto, a necessidade e também espelha a Carta Social da Europeia, que espelha a necessidade de se adotarem medidas necessárias que garantam a proteção e ajuda especial às crianças ou adolescentes, de forma temporária ou definitiva, estejam eles privados do seu apoio familiar. E também todas as medidas no âmbito da garantia para a infância, que, portanto, que também adotadas já em junho de 2021 e que visam precisamente esse objetivo. Recentemente, em julho de 2022, o Parlamento Europeu adotou uma resolução para uma ação europeia comum em matéria de cuidados, na qual, entre outras questões, recorda a importância, nomeadamente, da prevenção eficaz, da intervenção precoce, do apoio à família, a fim de garantir a proteção e segurança das crianças privadas de cuidados parentais ou em risco de os perder, bem como medidas de apoio à transição de cuidados institucionais para os cuidados por familiares e de proximidade, apelando assim a todos os Estados-membros para que aumentem o investimento nos sistemas de proteção da infância e serviços da segurança social, como parte integrante desta aplicação da garantia para a infância. No que diz respeito ao enquadramento internacional relativo aos países como a Alemanha, a Espanha e a França, também se refere e remeto para a nota técnica, porque lá consta efetivamente todas as experiências e a percepção sobre esta matéria. A presente iniciativa está em conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei do formulário, contudo, assinalamos que o título da presente iniciativa, a retoma das medidas de acolhimento e programa de autonomização das crianças e jovens em perigo, traduz efetivamente o seu objeto, mostrando-se de facto, se calhar, ou em caso, em momento posterior e em caso de aprovação, que o título possa ser objeto de algum aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. Assinalamos ainda que a presente iniciativa altera, na verdade, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e esta sim, em anexo à Lei 147/99, de 1 de setembro. Nos termos, o que? Nos termos do artigo número 1, o número 1 do artigo 6º da lei, do formulário, os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que precederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas. Para finalizar, também fazemos aqui uma, ou assinalamos a pertinência de, no que respeita ao início da vigência no artigo 2º deste projeto de lei, que prevê a presente lei entre em vigor com a aprovação da Lei do Orçamento de Estado, seguinte à sua publicação. Ora, não resultando claro sobre qual das fases da aprovação da Lei do Orçamento de Estado, o proponente se refere, por cautela, propõe-se que seja reconsiderada a referência a aprovação da Lei do Orçamento de Estado, substituindo-a por publicação da Lei do Orçamento de Estado ou por entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado. É um preciosismo, mas que tem aqui alguma importância. Quanto a iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria, não está pendente qualquer iniciativa conexa com o projeto de lei em apreço. Sendo que, em suma e de todos os pareceres solicitados, permitam-me só que faça aqui referência, recebemos apenas o parecer da Ordem dos Advogados, e que, em suma, apesar da Ordem dos Advogados ter emitido um parecer favorável, deixa aqui algumas alterações ou propostas de alteração, nomeadamente a questão da criação de um período temporal que garanta que os e princípios orientadores da aplicação dos programas, que a proposta e a iniciativa legislativa se refere, se mantém e que o pedido não seja motivado não só pelas dificuldades económicas quando aquele jovem ou aquela jovem sai, portanto, num processo de institucionalização, e que não seja logo imediato, porque são logo as dificuldades com que se debatem numa primeira fase, mas que esse acompanhamento deve passar por outras medidas de proteção e acompanhamento que visem também o acompanhamento social e financeiro em meio de origem, conforme já tinha referido. Claro está que a aplicação deste programa deve ser alvo de adequação pela Comissão Técnica, conforme refere a Ordem dos Advogados, a cada caso, através da aplicação das medidas concretas adequadas a cada perfil do jovem acompanhado, e não a existência de um projeto que se adapte a todos, que seja genérico e que se adapte a todos eles. Portanto, na opinião emitida pela Ordem dos Advogados, carecerá este ponto, portanto, de regulamentação adicional. Relativamente, enquanto autora do parecer, reservo a minha posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão, eventualmente em sessão plenária, e em fase de conclusão, tendo em consideração aquilo que anteriormente expusemos, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, e nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. E é tudo, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintela, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Só para agradecer o parecer da Sra. Deputada Patrícia Faro e dizer que esta matéria vai ser discutida amanhã em plenário, portanto, e lá explanaremos a nossa posição sobre o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para agradecer também a elaboração do parecer à Sra. Deputada, um parecer que é cuidado e que pondera algumas daquelas que foram as contribuições, nomeadamente da Ordem dos Advogados. Nós agradecemos as sugestões que foram aqui vertidas e julgamos que elas têm espaço para discutirmos à frente. Relativamente à questão da entrada em vigor, isso acaba por ser discutível uma vez, tendo em conta o teor das normas em concreto, mas queria sublinhar apenas uma realidade, porque julgo que estando, havendo essa sugestão no parecer da Ordem dos Advogados, nós precisamos de facto pensar a quem é que se destinam estas normas. E o sistema vai ou pode tomar conta ou promover e proteger os jovens e as crianças até aos 25 anos se estiverem num projeto educativo. E, portanto, ao sugerir-se um prazo, terá sempre que ser um prazo inferior a isso. A grande diferença é nós pensarmos o que é um filho de cada um de nós e alguém que não tem uma família e portanto, tem algum sítio para onde voltar. É um pouco essa... no fundo, é isso que nós estamos aqui a discutir. É uma desigualdade que é, de facto, estruturante. E a possibilidade da retoma até ao máximo possível do que está na lei é também uma garantia de possibilidade de construção de um projeto de vida, mesmo tendo feito o erro ou ter feito a precipitação de sair do sistema. Enfim, teremos a oportunidade de discutir esta questão, mas pronto, a nós este projeto de facto tem esta importância e queríamos sublinhar também o que é que nos leva a ponderar esse prazo temporal. Mas pronto, muito obrigada à senhora deputada pelo parecer.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, muito rapidamente, para agradecer à Sra. Deputada Patrícia Faro a elaboração do parecer, um parecer concreto, extenso, com variedíssimos pormenores interessantes e importantes, de uma matéria que também consideramos bastante importante e que guardaremos também a nossa opinião para discussão amanhã em plenário. Muito obrigado.
Obrigado. Sra. Deputada Patrícia Faro, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para agradecer a todas as deputadas e deputados pelas palavras que me dirigiram e, portanto, pela nossa parte também, iremos fazer tudo para rever e para melhorar esta iniciativa legislativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos agora o projeto de lei 508 do PCP. Como? Falta votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Isto referente ao 507 do PCP. Temos um outro do PCP, 508, alarga a possibilidade da adoção de crianças até aos 18 anos. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Agradeço a sua intervenção inicial, a cortesia da sua intervenção inicial, que naturalmente estende a todo o grupo de trabalho que teve o esforço para que isso pudesse ser possível. Eu pedia, com a devida autorização, que pudesse também já fazer a apresentação do parecer do projeto de lei 529, 537 e 541, se o Sr. Presidente
com certeza,
entender possível, porque eles, enfim, versam sobre a mesma matéria, que na verdade é também a matéria que foi alvo de discussão na última reunião a propósito do parecer 584 do Bloco de Esquerda, que teve como relator o Sr. Deputado André Coelho Lima, e também, do PAN, peço desculpa, 534, e também do Bloco de Esquerda 484, que tem como relator a Sra. Deputada Inês Sousa Rigal. Em rigor, o projeto de lei do Bloco de Esquerda 484, do PAN 534, do PCP 508, e da Iniciativa Liberal 541 propõe exatamente as mesmas alterações, com exceção de uma pequena palavra no projeto do PAN, e portanto aqui alguma reflexão conjunta inicial com dois dados que me parecem importantes. A primeira é muita desta discussão tem um efeito fundador, enfim, que muitos de nós fomos acompanhando. Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, verificando que havia muitas crianças, enfim, que tinham ficado sem pais, com as famílias absolutamente destruídas, em situação de stress pós-traumático, pede um relatório, um trabalho mais aprofundado, a John Bowlby, um investigador nestas áreas, que depois vem a criar a teoria da vinculação, que foi, ainda é hoje, uma das teorias que baliza muitas dessas discussões. É desse período e desse relatório que a Organização das Nações Unidas encomenda ao John Bowlby que vêm muitos dos conceitos que nós hoje, ainda hoje, trabalhamos e que depois orientam estas discussões. E é também esse trabalho pioneiro, que depois foi tendo diferentes desenvolvimentos, ainda hoje tem produz muita literatura, que é utilizado para discutir muitos dos períodos ou dos critérios, das condições, dos requisitos nos processos de adoção. O segundo ponto que eu gostava de trazer tem a ver com a própria evolução da idade que nós consideramos para a adoção de crianças. que neste momento está até aos 15 anos, ou melhor, a entrada do processo ou do pedido até aos 15 anos, mas que em 66, na aprovação do Código Civil, era de 7 anos, que depois evoluiu para os 14 anos em 77, depois para os 15 anos em 1993, e que se fixou aí nessa data. Esta evolução, 7, 14, 15, é relativamente concomitante ou paralela ao que foi também a escolaridade obrigatória, e isso não é um sumenos. Há uma determinada percepção do que vai sendo a evolução da maturidade ao longo do tempo, que depois tem reflexo também no quadro legal que nós vamos adotando. E, portanto, o conjunto de projetos que aqui discutimos e dos parceiros que aqui apresento tem esse racional, se quisermos, por trás. Ao mesmo tempo que depois, em 89, quando surge a Convenção sobre os Direitos da Criança, Portugal ratifica em 1990, que venha a definir ou a consagrar, se quisermos, os 18 anos como a idade fronteira ou charneira de maioridade ou de minoridade. Enfim, isto é sempre um conceito relativamente arbitrário em última análise, porque vai resultando também muito da discussão científica que se faz nestes termos. Dito isto, o que estes projetos propõem é que nós possamos considerar como os 18 anos a idade até à qual se permite a adoção, ou melhor, a entrada do pedido para a adoção. E eu, antes de referir a particularidade de alguns projetos, terminava esta intervenção inicial remetendo para o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que nos foi enviado ontem, e, portanto, ele não está ainda refletido nos pareceres que aqui estamos a discutir, porque não tinha chegado, e que é muito claro, eu diria até muito enxuto, na forma como não só é favorável ao conjunto destas alterações, como procura dar-lhe um enquadramento jurídico, sociológico, até psicológico, dando como exemplo um acordo do Tribunal Constitucional de 2022 sobre a possibilidade até da adoção já na maioridade, desde que o impulso processual tenha acontecido ainda na minoridade, portanto, antes dos 18 anos. E o acórdão vale também e tem ajuda aqui um pouco na discussão que nós temos que fazer. E, portanto, relativamente a este projeto do PCP, que é aquele sobre o qual eu sou responsável, ao projeto do Iniciativa Liberal e ao projeto do LIVRE, naquilo que reporta só a esta parte da adoção até aos 18 anos, parece-me que há aqui um consenso alargado sobre isso. E, portanto, as alterações seriam relativamente cirúrgicas do ponto de vista jurídico, porque é apenas a alteração ao 1980 do Código Civil e depois à linha D do número 2 do regime jurídico do processo de adoção. No entanto, o projeto do LIVRE, e agora ligo com o meu último parecer, que é o projeto do Chega, traz um conjunto de alterações mais. Já não são só sobre os requisitos para quem pode ser adotado, mas também para quem pode adotar. Okay? O artigo 1979 do Código Civil. E aí a discussão é, diria, menos fechada, porque nunca teve também tanta reflexão, digamos, sobretudo do ponto de vista mais científico. Neste momento nós temos 25 anos para pessoas casadas, que o LIVRE alarga para pessoas em união de facto, e depois temos uma segunda alínea que permite que pessoas a título individual, não casados, possam adotar, mas têm que ter 30 anos, e há aqui uma alteração a essa norma, passando também para 25 anos, e portanto, se quiserem, alargando aqui as possibilidades para quem pode adotar. O projeto do LIVRE introduz ainda outras alterações que têm a ver com a necessidade ou não de consentimento dos menores, que neste momento está fixada em 12 anos. E aí a reflexão é no sentido oposto, se quisermos, à reflexão sobre a maioridade aos 15 ou aos 18, que é dizer, bom, se calhar aos 8 anos as crianças já têm capacidade de reflexão ou de posição sobre o seu próprio processo e, portanto, poderão, ou terão, neste caso, segundo a proposta do livro, terão que dar o seu consentimento na fase específica do processo de adoção. E, portanto, é admitirmos que a maioridade aí, a maturidade aí, é mais ou já está possível também aos 8 anos e, portanto, desce um pouco e aí também a discussão e a literatura tem, enfim, alguma discussão mais. Não é tão pacífico, diria, mas é uma discussão possível. Por fim, o projeto do Chega introduz também algumas alterações, não mexendo na idade ou nas condições, nos requisitos para quem quer ser, para quem pode ser adotado, mas introduz algumas alterações, sobretudo na última fase, que é na pós-adoção. Depois da adoção, as condições que nós podemos criar ou facilitar para as famílias ou para as pessoas que adotam, sobretudo no período de acompanhamento inicial, enfim, na licença de parentalidade, e por isso também a proposta de alteração ao Código de Trabalho, admitindo que nesta fase de crianças de idades superiores, o processo de adaptação pode exigir um acompanhamento maior e, portanto, mais tempo para esse acompanhamento. E isso também, diria eu, muito, enfim, baseado no que é a pressão. E aí, mais uma vez, o efeito fundador da teoria da vinculação do John Bowlby, que deixou um pouco a marca de que as fases iniciais são mais marcantes ou mais marcadas no que é o desenvolvimento de vínculos e, portanto, a necessidade de mais tempo nas fases posteriores. E eu terminava apenas com os estudos comparados que existem, até mais do que a legislação ou o direito comparado com outros países, que, na verdade, naqueles que são alvo ou que estão plasmados nestes relatórios, mostram que o quadro internacional é um bocadinho mais flexível e alargado do que o nosso. Nós somos mais restritivos, sobretudo quando comparados com Espanha, Reino Unido, França, mas também outros países como a Bélgica. Mas há um conjunto de estudos que me parece mais interessante para nós podermos fazer esta reflexão, que são os estudos que comparam crianças institucionalizadas e crianças em comunidade e, dentro destas, as que são e que estão com as suas famílias biológicas, desde que nasceram, e aquelas que foram adotadas. E os diferentes estudos, e eu tive a oportunidade de rever alguns mais recentes, portanto, para a literatura também fazer aqui algum suporte, numa das revistas científicas, se calhar de mais prestígio nesta área, Attachment and Human Development, que mostram que, quando nós comparamos estes grupos, não há diferenças significativas nas crianças, qualquer que tenha sido a sua idade de adoção em situação comunitária, isto é, com as suas famílias biológicas ou com as suas famílias adotivas, e com as crianças institucionalizadas. Ou seja, o que nós verificamos é que a maior probabilidade de risco é nas crianças que estão institucionalizadas e que continuam institucionalizadas, e não nas crianças que, independentemente da sua idade, são adotadas. E estes dados pesam e devem pesar muito nesta discussão e nesta reflexão. E há ainda um último dado, e assim termino, que é: toda a investigação vai mostrando que não é tanto a natureza do vínculo, ou até o número de vínculos, por exemplo, em crianças que, não estando adotadas, estão em famílias de acolhimento, que tem prejuízo ou que aumenta a probabilidade de situações de maior risco, de vulnerabilidade, é a mesma ausência de vínculos. E, portanto, é mais prejudicial para uma criança não ter nenhum vínculo, nem conseguir desenvolver nenhum vínculo, do que o desenvolver, mesmo que num processo mais tardio do desenvolvimento. E, portanto, eu diria que os projetos estão todos em condições de ser discutidos no plenário, mas faria, enfim, a discussão conjunta desta forma, estando naturalmente disponível para as questões que os senhores deputados entenderem colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Não sei se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de agradecer ao Sr. Deputado Bruno Aragão a elaboração deste parecer e, sobretudo, também todo o conhecimento que convoca para esse parecer e que nos reforça a certeza de que estamos a dar passos num sentido certo e, portanto, gostaríamos de reiterar esse agradecimento e apreciação pelo trabalho que desenvolveu na elaboração deste parecer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, mais fora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os colegas. Também no sentido de agradecer ao Sr. Deputado Bruno Aragão a forma como nos expôs aqui a questão relativamente aos projetos em discussão, a reflexão que fruto do estudo também que foi feito, que aqui nos deixou, e, portanto, era só nesse sentido também agradecer a forma objetiva e fundamentada com que nos trouxe aqui estes parceiros. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, agradecer em primeiro lugar ao Sr. Deputado Bruno Aragão pela forma como compilou estes quatro parceiros em um e o fez muito bem. Foi uma... Deu-nos aqui muito conhecimento também destas medidas, destes parceiros e que todos os considerandos que fez em relação particularmente ao parecer do Chega, estamos de acordo. Dizer apenas um pouco mais que com esta iniciativa aquilo que nós pretendemos é que se alargue o critério de escolha das crianças a adotar e que particularmente o objetivo final é alcançar uma adoção bem-sucedida, que traga uma nova família à criança adotada, uma família que responda às suas necessidades, dando-lhe um lar e a segurança indispensável e um saudável desenvolvimento. Mais uma vez, agradecer a forma concreta e objetiva com que fez os parceiros.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todos os deputados e cumprimentar especialmente o Sr. Deputado Bruno Aragão, agradecer a forma objetiva e clarificadora com que expôs os considerandos e toda a matéria em causa. Agradecer também todos os contributos que trouxe para a discussão e tenho a certeza que o debate amanhã em plenário será bastante, bastante esclarecedor e bastante consensual. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Reiterando todos os elogios e agradecimentos que foram feitos ao Sr. Deputado, eu queria só perguntar se descortina alguma razão específica ou melhor, se foi propositado, se encontra essa intenção nos projetos de não mexer no regime da coadoção. Na medida em que na coadoção também há uma idade limite, como sabemos, a coadoção só é possível não havendo um vínculo precedente e, portanto, aquela menor também só tem um vínculo, mas como está em casal, poderá ser coadotado pelo outro, e também há uma idade para o consentimento e, portanto, deixava só esta dúvida, mais uma vez, reiterando todos os elogios e agradecimentos que aqui foram feitos.
Muito obrigado. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados as questões, a reflexão que fizeram e os agradecimentos. Penso que a senhora deputada Isabel Moreira coloca um pouco a questão do número 3 do artigo 1980 do Código Civil, que nestas propostas aparece como revogado, porque, na verdade, ao fazermos a alteração para os 18 anos à data do requerimento, a exceção que nós tínhamos no número 3, deixa de fazer sentido e, portanto, o que fazem o conjunto de projetos é revogar esse número. Curiosamente, o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, no exemplo que dá do acordo do Tribunal Constitucional de 2022, o exemplo que é ilustrativo desta discussão é exatamente sobre este número 3 e sobre a adoção já em idade adulta, ainda que o impulso processual tenha ocorrido até aos 18 anos, exatamente pelo entendimento ou o diferente entendimento que havia deste número 3 do artigo 1980, que na opinião do Tribunal Constitucional não estava a ser corretamente interpretado, passa a redundância, e, portanto, acho que isso responde um bocadinho à questão que a senhora deputada colocou. Enfim, havendo esta alteração, sendo estes projetos aprovados, e havendo também a revogação deste número 3, pois deixa de, de se colocar essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer só o seguinte, que mesmo que seja pouco, é sempre demais quando se diz mal. E eu hoje peço que terei o dia para dizer bem do Sr. Deputado Bruno Aragão. Mas nunca é demais nós dizermos bem dos outros, não é? E por isso dizer-lhe, Sr. Deputado Bruno Aragão, que para além da qualidade dos pareceres, há aqui um ponto que é muito importante, que foi a subida de patamar da discussão deste tema. Normalmente estes temas são discutidos um bocadinho ao correr da pena, não é? E eu tenho a certeza que com estes pareceres é uma espécie de pontapé de saída para nós fazermos aqui uma discussão mais aprofundada sobre estas matérias e sobre o que elas implicam e as consequências que têm. E por isso, mais uma vez, muito obrigado. Vamos então votar. Temos o 508. Temos o 508 do PCP, 537 do LIVRE, 529 do CHEGA e 541 da Iniciativa Liberal. Eu pergunto se algum Sr. Deputado pretende separar algum deles. Não pretendendo, podemos votar em conjunto. E votando em conjunto, pergunto se há votos contra, se há abstenções e, portanto, aprovados por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 481 do PSD, isenta de taxa na emissão de códigos de acesso ao registro criminal ou certificado de registro criminal a pessoas singulares. E para o efeito, eu dou a palavra à deputada Patrícia Gil Vaz. Faz favor, deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. O PSD apresentou, no 9 de janeiro de 2023, uma iniciativa legislativa, o projeto de lei 481/15, que isenta da taxa de emissão do código de acesso ao registro criminal ou do certificado de registro criminal as pessoas singulares que exerçam, no âmbito do voluntariado, funções ou atividades que envolvam um contacto regular com menores, e por isso procede-se assim à quinta alteração ao Decreto-Lei 171/2015, que regulamenta e desenvolve o regime jurídico de identificação criminal. Esta iniciativa pretende criar uma isenção na taxa de emissão do código de acesso ao registro criminal ou do certificado de registro criminal a pessoas singulares que exerçam funções de voluntariado, funções estas que tenham e envolvam um contacto regular com menores, e propondo-se então a alteração que referi acima. Na exposição de motivo, chamam a atenção para a definição do voluntariado que se encontra plasmado no número 1 do artigo 2º da Lei 71/98, afirmando o PST a nobreza da atividade em causa. Decorrendo da lei a obrigatoriedade da apresentação anual junto da organização promotora de um certificado de registro criminal, quando o exercício da atividade envolva um contacto regular com menores, os deputados do PSD relembram ainda que a obtenção deste certificado está sujeita, naturalmente, a um pagamento de taxas, num custo total de 5 €, que se deriva do somatório da taxa de 1,75 € devida pela respectiva emissão e do valor de 3,25 € que se refere aos modelos de impressão exclusivos dos serviços de identificação criminal. O PST também recorda que o regime voluntariado se rege por um princípio de gratuitidade, motivo pelo qual o voluntário não é remunerado, nem pode receber subvenções ou donativos, e por isso entendem que não é razoável que o voluntário seja onerado com um custo anual adicional exigido pelo Estado, pelo que afirmam que através desta iniciativa procuram por isso dar uma resposta a um apelo feito pelos subscritores da petição número 347/14, terceira sessão legislativa, que se refere precisamente à isenção do pagamento do certificado de registro criminal para voluntários. Neste sentido, propõe uma alteração ao número 6 do artigo 35 do Decreto-Lei número 161/2015, acrescentando-se uma nova alínea, que neste caso seria a alínea E, constatando desta que beneficiam da isenção de taxa na emissão de código de acesso ou certificado as pessoas singulares que no âmbito voluntariado exerçam funções ou atividades que envolvam um contacto regular com menores. Acresce também que prevêem esta alteração entre em vigor com o Orçamento de Estado subsequente à sua publicação, a norma travão e de referir também que foram solicitados pareceres quer ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e também à Ordem dos Advogados, tendo já sido recebidos em 19 de janeiro o parecer da Ordem dos Advogados e em 18 de janeiro o parecer do Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público no final do mês de janeiro. Deixarei e manifestarei a minha opinião em discussão no plenário e, por último, dizer, concluindo, que é do parecer dos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que o projeto de lei número 481/15, primeira do PSD, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas só para agradecer à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz a elaboração do relatório e mais nada, era só isso.
Por acaso há mais uma coisinha. Tudo isto tem origem numa petição. É onde a Sra. Deputada Clara Marques Mendes esteve presente.
Pronto, então eu acrescento. Acrescento, mas embora tenha sido referido pela Sra. Deputada, este projeto de lei do PSD surge precisamente no seguimento de uma petição e que naturalmente até será discutido em conjunto e desde já também dizer aquilo que já tivemos oportunidade de dizer anteriormente, que agradecer também o facto de nos ter feito chegar aqui ao Parlamento esta preocupação por parte dos cidadãos e sempre naturalmente enaltecer essa cidadania e esse exercício de cidadania que foi consagrado na petição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outros pedidos. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para agradecer à deputada Patrícia Gil Vaz, de forma detalhada e densa como é que apresentou o seu parecer e dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fará a discussão, digamos, de substância quanto a esta matéria em plenário. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não havendo outros pedidos de intervenção, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 487 do LIVRE, que há um pedido de adiamento do próprio LIVRE através de um requerimento. Portanto, fica adiado para a próxima reunião. Temos agora a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 99 do PSD, que aprova disposições específicas relativas ao exercício da função da Polícia Florestal e das Carreiras, e existe também um projeto de lei 395 do PS relativo à mesma matéria. Ambos deram origem a um texto comum. E eu agora dou a palavra à deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queríamos pedir o adiamento da discussão e da votação deste ponto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Realmente eu estranhei a falta. Portanto, vamos ficar adiado para a próxima reunião, esta especialidade. E o ponto 6 já foi apresentado. Agora vamos ao ponto 5, projeto de resolução 397 do Chega, recomenda o aumento das medidas de segurança nos espaços de diversão noturna. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedimos o adiamento deste ponto para a próxima reunião.
Então era isso.
Muito obrigado.
Fica então adiado. Temos o projeto de resolução 381... que também por iniciativa do LIVRE, sendo o projeto de resolução da sua autoria, fica também adiado. Ponto 6 já foi apresentado. Temos agora o ponto 7. Discussão e votação dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Pontaria. Portanto, temos o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da União das Mulheres Alternativa e Resposta, UMAR, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV, da Associação de Mulheres contra a Violência, AMC, da Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e da Senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares sobre o aumento dos casos de violência no namoro em Portugal. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu creio que este requerimento do Chega explica-se um bocadinho a si próprio. É uma expressão de uma preocupação nossa, e creio que de todos os grupos parlamentares, de um fenómeno que, infelizmente, nada tem de novo, como é o crime de violência doméstica, e, aliás, particularmente a violência no namoro, cujo número de participações aumentou 10% entre 2018 e 2022, segundo os dados da PSP. Será importante percebermos porquê este aumento dos números, se finalmente a violência no namoro está a ter da parte dos casais alguma importância no sentido de perderem de não terem problema de irem fazer queixa à PSP. Eu creio que é importante nós percebermos isto, porque os números aumentam, mas aumentou os números de queixas, de participações, e será importante saber se aumentou mesmo o número da violência no namoro ou se foi apenas o número de participações e denúncias que aumentou. E nestes termos, o Chega creio que é importante, será importante serem ouvidas as entidades que o Sr. Presidente referiu, até para esclarecer, e é importante nós falarmos num assunto que infelizmente é real e que toca à nossa sociedade.
Obrigado. Não sei se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento do Chega, quanto àquilo que vem solicitar, não temos nada a opor, até porque a questão da violência no namoro é um fenómeno que tem preocupado muito o PSD, que já por diversas vezes o trouxe a debate e a discussão, e é uma preocupação constante, e mesmo nessa senda fizemos a marcação de um debate de atualidade sobre violência doméstica, que inclui todas as formas de violência também, porque realmente é uma realidade que cada vez mais nos vai esmagando, os números têm aumentado drasticamente e, portanto, tudo aquilo que tem a ver com o esclarecimento, por forma a que tomemos medidas, quer preventivas, quer de combate a este fenómeno que está cada vez mais intrincado nas nossas juventude, para o PSD terá naturalmente um voto positivo.
Deputada Patrícia Faro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento do Chega, obviamente que este é um tema que nos preocupa igualmente. Temos acompanhado toda a evolução deste fenómeno, que é um fenómeno crescente, emergente e dinâmico também. E, portanto, nessa perspectiva é sempre uma preocupação tentarmos perceber e de que forma é que o podemos combater. É, de facto, preocupante e, por isso, a pertinência também do requerimento, sobretudo pelos danos que pode causar face ao enraizamento nas relações de intimidade e que, aliás, é um tema que, como foi referido pela deputada Emília Cerqueira, que tem vindo a ser debatido, porque quando se fala de violência acaba por estar incluída, obviamente, a violência no namoro, que contém, sem dúvida, uma especificidade. E, portanto, temos de conhecer mais, de forma mais aprofundada, a temática, especialmente no contexto da vitimação e nas reações e respostas de coping face à violência. Aliás, esta preocupação, só gostava de referir, que quer relativamente ao Governo, a própria Organização Nacional responsável a si, que aqui o requerimento chega, apela para que seja ouvida, em relação a esta matéria tem desenvolvido ao longo do tempo e há muitos anos várias campanhas de informação a rejeitar comportamentos nefastos nas relações de namoro, identificar as formas concretas de alguns desses comportamentos e também referir que também nesta casa, ao nível do Parlamento de Jovens, no ano letivo, portanto 2019-2020, a violência de namoro foi efetivamente o tema escolhido precisamente pela sua importância e necessidade de melhor conhecer e combater. E propomos que para esta audição aditar três entidades, Sr. Presidente, aquelas que já foram referidas, se nos permitem, porque concluímos e do trabalho que efetuamos com algumas destas instituições, que é um trabalho meritório e que seria profícuo nesta audição acrescentá-las. E são elas a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, portanto combatem ao nível dos direitos humanos das mulheres, mas também com campanhas muito assertivas ao nível do assédio e da violência no namoro. O Plano I, que tem inclusivamente dois programas relacionados com a violência no namoro, um para pessoas LGBTI e outro, um programa de prevenção e combate no ensino superior, que também é extremamente importante esta vertente. E a Casa Aqui, portanto, a intervenção também com pessoas LGBTI e que privilegia a proximidade com jovens, vítimas de violência doméstica, vítimas de violência, portanto, relacionamentos de intimidade, em razão da sua orientação sexual, identidade ou expressão de género. E, portanto, propunhamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que todas as audições se realizassem no âmbito da subcomissão, por estarem no seu objeto também de trabalho e no nosso plano de atividades, exceto, obviamente, a audição da senhora ministra de Ana Catarina, adjunta dos assuntos parlamentares, que deverá ser feita aqui na primeira comissão. Era esta a nossa proposta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Sra. Deputada Patrícia Gil Vans, faz favor, relativamente a esta... É que houve aqui uma proposta da parte da deputada Patrícia Faro, do PS, no sentido de acrescentar a estas audições a Associação Portuguesa de Juristas, Plano I e Casa Pia. Casa Aqui. É isso mesmo, pois é. Deputada Patrícia Gil Vans. Plano I e Casa Aqui.
Obrigada, Sr. Presidente. Suponho que estejam a falar do requerimento da IEL para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna.
Desculpa, é o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Pois.
Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Estava
estranho.
Podia querer dar a opinião também. Bom, Sr. Presidente, da nossa parte não vemos inconveniente nenhum em juntar estas três instituições a este requerimento. Também não. Até para aliviar um pouco também a primeira comissão, que está muito sobrecarregada.
Portanto, o Sr. Deputado Pedro Pinto não se opõe a que sejam ouvidas as três entidades acrescentadas pelo PS e não se opõe também a que seja feita na subcomissão, à exceção, obviamente, da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares. Portanto, é nesses termos que nós vamos votar este requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, abstenção do PCP, portanto, aprovado com a abstenção do PCP. E temos agora um outro requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal e, por efeito, eu dou a palavra... A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Mas antes disso, eu darei a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vamos ver para que efeito. Faz favor.
Sr. Presidente, telegraficamente, nós vamos solicitar o adiamento do ponto. Agora, naturalmente, deixamos à consideração da Sra. Deputada se quer fazer a apresentação do requerimento ou não, mas queríamos colher alguma informação adicional e até ponderar alguns aspectos do requerimento, mas, como digo, vamos solicitar o adiamento da votação, mas se a Sra. Deputada quiser apresentar, também não nos opomos, claramente.
Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, o PS pede o adiamento, tem esse direito, será adiado. Parece-me que será melhor fazer a apresentação depois. Isso. Está bem? Portanto, será adiado. Temos agora, para terminar, a apresentação de projetos de voto que baixaram à Comissão, baixarão, e são eles projeto de voto do Chega 254, de pesar pela morte de dois imigrantes num incêndio que deflagrou na Moraria, na noite de 3 de Fevereiro. Projeto de Lei 256 do Bloco de Esquerda, de pesar pela morte de duas pessoas imigrantes de nacionalidade indiana no incêndio que deflagrou na Moraria, em Lisboa. Projeto de Lei 257 do Bloco de Esquerda, de condenação pelas agressões a pessoas migrantes em Olhão e pelo discurso que incentiva esse ódio racista, racial e xenofobia. Projeto de Lei 259 do PSD, de pesar pelas vítimas do incêndio da Moraria. 261 do PS, de condenação pelos atos de agressão contra pessoas migrantes e pelos discursos de ódio racial e intolerância. Portanto, estes votos ficarão para nós discutirmos na reunião de 1 de março. Temos aqui um projeto de lei 262 do Bloco de Esquerda, de saudação ao Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital de... Isto é outro. À mutilação genital feminina. Portanto, sugiro que seja entregue à subcomissão. Não é? Portanto, não havendo oposição, será enviado para a subcomissão. Não há petições e, portanto, senhores deputados, um resto de bom dia. Muito obrigado.